Netflix.
Paula, estás a ver aquela bad boy. Senhor Presidente da República, senhores membros do Governo, senhor Vice-Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, senhor Diretor de Coordenação de Programas do Conselho da Europa, senhores Vice-Presidentes da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, Senhora Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Senhora Vice-Diretora Executiva do Centro Norte-Sul, caros graduados e seus representantes, minhas senhoras e meus senhores. Portugal aderiu ao Conselho da Europa há 50 anos. Para uma jovem democracia ainda em consolidação, esta adesão não foi uma coincidência nem uma formalidade. Foi uma escolha de fundo, uma escolha profundamente consciente. A opção pela Europa e pela convergência europeia, a opção pela democracia, pelo Estado de Direito e pelos direitos humanos universais. Nestes 50 anos, tornamos-nos membros ativos da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E acolhemos no ordenamento jurídico português mais de 160 convenções do Conselho da Europa que concretizam esse compromisso. Mas ao longo destas décadas tornou-se evidente que os direitos humanos não podem ser dados como adquiridos. Temos visto demasiadas vezes e em demasiados fóruns cedências ao princípio da universalidade dos direitos humanos para evitar acusações de ingerência nos assuntos internos de outros Estados. O primeiro interesse tático, geoestratégico e ou político. Temos visto violações de direitos humanos relativizadas em nome de especificidades culturais, religiosas ou sociais, por pressão do politicamente correto ou simplesmente pelo receio de incomodar. A existência deste prémio serve também para incomodar. Serve para nos lembrar o essencial. Os direitos humanos são universais. E universal significa exatamente isso. Aplicam-se a todos. Não são uma particularidade europeia ou ocidental. Não pertencem exclusivamente às democracias liberais. Não nasceram de uma doutrina política nem de uma convenção ideológica. São direitos humanos, inalienáveis e inegociáveis. Aplicam-se a qualquer homem e a qualquer mulher, independentemente do país onde vivem, da sua raça, religião, idade ou orientação sexual. Este prémio recorda-nos que em matéria de direitos humanos não pode haver cedências nem meias medidas. Não existem meias liberdades, nem garantias pela metade. Existem direitos, liberdades e garantias como um todo. E recorda-nos também que não basta defender os direitos humanos no discurso. São necessárias ações concretas, coragem, capacidade de incomodar. Quem usufrui desses direitos, como é o nosso caso, tem uma responsabilidade ainda maior. A responsabilidade de promover de forma intransigente a sua universalidade e aplicabilidade a outros. E é exatamente isso que hoje premiamos. Senhor Presidente da República, minhas senhoras e meus senhores, a entrega do Prémio Norte-Sul é uma oportunidade para reafirmarmos estes princípios. um estímulo para irmos mais longe na defesa da democracia e dos direitos humanos. O testemunho de Bragi Guðbrandsson, através da criação das casas de acolhimento Barnahus, lembra-nos que os direitos humanos começam na infância e desafia-nos a procurar novos modelos de proteção das crianças. Estratégias transversais que unem as diferentes entidades, sempre com as crianças no centro das decisões. O reconhecimento de Rami Abu Jamu constitui também um sinal importante para os desafios que a Palestina enfrenta. E não me refiro apenas ao conflito em Gaza. Refiro-me à defesa dos direitos humanos naquele território, à proteção efetiva de direitos, liberdades e garantias, à liberdade de expressão e de informação, ao direito de informar e de ser informado, porque uma imprensa livre não serve apenas para escrutinar a guerra, serve também para escrutinar os poderes. Todos os anos, o Prémio Norte-Sul recorda-nos uma verdade essencial: os direitos humanos não existem isoladamente, dependem uns dos outros e reforçam-se mutuamente. A minha liberdade, enquanto cidadão português e europeu, está ligada aos direitos de uma criança islandesa, está ligada à liberdade de imprensa no Médio Oriente, está ligada aos valores que partilhamos enquanto seres humanos. Senhor Presidente da República, minhas senhoras e meus senhores, não é por acaso que o Prémio Norte-Sul é entregue há tantos anos em Portugal. Não é por acaso que o Conselho da Europa estabeleceu em Lisboa o Centro Norte-Sul. Portugal é europeu na sua identidade, mas o universalista na sua vocação. Somos, desde sempre, um ponto de encontro entre culturas e povos, entre Norte e Sul. Estar à altura desse legado exige mais do que palavras. Exige defender valores universais, mesmo quando isso incomoda. Especialmente quando isso incomoda. E é precisamente isso que este prémio simboliza. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Presidente em exercício do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Lala Sumia Bouhamidi, para uma intervenção.
Excellence, Monsieur le Président de la République portugaise, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée de la République du Portugal, Excellence, Monsieur le Ministre des Affaires parlementaires de la République du Portugal, Excellence, Madame la Secrétaire d'État des Affaires européennes Portugal, Monsieur le Directeur de la Coordination des Programmes du Conseil.
Okay. We want to hear you.
Okay. Je répète donc. Excellence, Monsieur le Président de la République de Portugal, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée de la République du Portugal, Excellence, Monsieur le Ministre des Affaires parlementaires de Portugal, Madame la Secrétaire d'État des Affaires européennes, Monsieur le Directeur de la Coordination des Programmes du Conseil de l'Europe, honorables parlementaires de l'Assemblée portugaise, distingués lauréats du prix Nord-Sud, mesdames et messieurs les membres du comité exécutif du Centre Nord-Sud, excellences, messieurs et mesdames les ambassadeurs, excellences en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, distingués invités. C'est avec un profond sentiment d'honneur et une vive émotion que je prends la parole aujourd'hui, dans ce lieu de démocratie et de dialogue, à l'occasion de la 31e cérémonie du prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe, en ma qualité de représentant du Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe. Permettez-moi de prime abord d'exprimer au nom du comité exécutif du Centre Nord-Sud, que j'ai l'honneur de présider par intérim, notre très haute reconnaissance à l'endroit de Son Excellence Monsieur le Président de la République de Portugal, ainsi qu'aux autorités portugaises pour leur soutien constant, leur engagement indéfectible et pour la qualité d'accueil renouvelée qu'ils nous réservent dans cette prestigieuse salle du Sénat. Cet accueil, toujours empreint de solennité et d'amitié, revêt cette année une signification toute particulière alors que le Portugal célèbre le 50e anniversaire de son adhésion au Conseil de l'Europe. Cette étape historique témoigne de son attachement profond aux valeurs de la démocratie, du droit humain et de l'état de droit. C'est précisément à la lumière de ces valeurs communes que le prix Nord-Sud prend tout son sens. Le choix de ce cadre institutionnel donne à cette cérémonie une portée particulière car il nous rappelle que la démocratie vivante se nourrit de reconnaissance, de mémoire et d'exemplarité. Excellence, honorable présence, voilà maintenant 3 décennies que le Centre Nord-Sud rappelle avec force que le dialogue, la solidarité et la coopération entre le Nord et le Sud ne sont pas des options, mais des nécessités pour construire un monde plus juste, plus stable et plus humain. Cette conviction est d'autant plus essentielle au moment où nous traversons une période particulièrement critique, marquée par de profondes tensions, par des fractures géopolitiques persistantes, par la progression inquiétante des discours de haine, ainsi que par des crises humanitaires qui interpellent chaque jour notre conscience collective. Des conflits armés aux violences infligées aux enfants, des atteintes à la liberté d'informer aux remises en cause des principes fondamentaux du droit international, des défis auxquels nous sommes confrontés apparaissent à la fois nombreux, complexes et étroitement liés. Dans ce contexte et face à ces défis, le prix Nord-Sud demeure un symbole d'espérance et de confiance en l'avenir. Il rend hommage à celles et ceux qui, par la force de leur engagement, la noblesse de leur courage et la constance de leur action, œuvrent au rapprochement des peuples et à la défense de la dignité humaine. Honorable présence, mesdames et messieurs, les 2 lauréats que nous honorons aujourd'hui incarnent bien, chacun dans son domaine, l'esprit du Nord-Sud, du Centre Nord-Sud. Monsieur Bragi Gudbrandsen a consacré son parcours à la promotion et à la protection des droits de l'enfant. Son travail pionnier a contribué à faire avancer en Europe et au-delà les réponses judiciaires et institutionnelles face à la violence et aux abus sexuels commis contre les enfants, notamment à travers le modèle Barnahus qui place l'intérêt de l'enfant au centre de l'action publique. Par son engagement au sein du Conseil de l'Europe et des Nations Unies, M. Gudbrandsen a aussi contribué à faire progresser les standards et les normes internationaux de protection de l'enfance. Il nous rappelle qu'aucune société ne peut prétendre à la justice si elle ne place pas l'enfant, sa sécurité et son avenir au cœur de ses priorités. Pour sa part, M. Rami Abou Jamous, journaliste palestinien et témoin courageux des réalités vécues par les civils en temps de conflit, a donné une voix à celles et ceux que l'actualité laisse trop souvent dans l'ombre. À travers ses récits de la vie quotidienne à Gaza, il contribue à éclairer avec retenue et sensibilité les réalités vécues par les populations civiles. Son travail rappelle la place essentielle d'une information rigoureuse, indépendante et attentive à la dimension humaine des événements, ainsi que le rôle déterminant des journalistes qui sont appelés à documenter les effets des conflits dans des conditions particulièrement complexes et éprouvantes. Honorable présence, les parcours de nos distingués lauréats sont différents, mais ils portent une même exigence, celle de dire non à l'indifférence face à la souffrance humaine. Leur trajectoire nous rappelle également que la paix ne se résume pas à l'absence de conflits armés. Dans la mesure où une société véritablement pacifique est aussi une société qui protège les enfants contre les violences et les abus, qui défend la dignité de chaque personne et qui garantit l'accès à l'information libre et fiable. En célébrant ce soir les parcours de M. Rami Abou Jamous et de M. Braki Gudbrandsen, nous rendons hommage à deux engagements exemplaires portés par une même conviction, celle que la dignité humaine, la justice et la solidarité ne sont pas des principes abstraits, mais des exigences concrètes qui doivent guider notre action. À cet effet, des actions comme prévenir les violences, protéger les plus vulnérables et renforcer la confiance en les institutions font pleinement partie de la consolidation de la paix. Le centre Nord-Sud nous rappelle aussi qu'aucun défi majeur ne peut être relevé isolément. Qu'il s'agisse de la prévention des conflits armés et la prévention de la paix, de la préservation de la paix, de la protection des civils, notamment des enfants, ou de la lutte contre la désinformation, nous avons besoin d'un multilatéralisme vivant, crédible et fondé sur le respect du droit international. Dans cet esprit, nous demeurons profondément préoccupés par les souffrances humaines causées par les conflits et crises qui touchent aujourd'hui de nombreuses régions du monde. Dans un contexte si éprouvant, la voix des lauréats est précieuse. Leurs actions nous rappellent que la paix ne se décrète pas. Elle se construit patiemment, par la confiance, par l'écoute et par la persévérance. Elle appelle chacun à assumer pleinement les responsabilités que requièrent les défis de notre époque. En honorant aujourd'hui ces deux personnalités, nous nous saluons pas seulement des parcours d'exception, nous affirmons avec solennité et espérance une vision exigeante et lumineuse de notre destinée commune, celle d'une communauté humaine qui choisit la dignité plutôt que l'indifférence, le dialogue plutôt que le repli, la solidarité plutôt que la résignation. Au nom du Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe, recevez nos félicitations les plus sincères, chers lauréats. Votre engagement nous inspire et nous oblige, votre constance force le respect et votre action donne sens à notre mission commune. Vous incarnez cette idée simple et puissante. L'engagement individuel peut transformer la conscience collective. Excellence, honorable présence, José Saramago, écrivain portugais et prix Nobel de littérature, nous invitait à cette vigilance essentielle en écrivant, je cite, « Se podes olhar, vê, se podes ver, repara ». En français, « Si tu peux regarder, vois, si tu peux voir, observe ». Ces mots résonnent aujourd'hui avec une force particulière, car ils nous rappellent que voir ne suffit pas, il faut comprendre, et que même comprendre ne suffit pas, il faut agir. À l'heure où le silence peut parfois sembler plus commode que la parole, et l'indifférence plus légère que l'engagement, les profils que nous honorons nous indiquent un chemin, celui d'une lucidité courageuse, d'une solidarité fidèle et d'une humanité commune. Puissons-nous, à leur exemple, continuer à regarder le monde avec exigence, à le voir avec justesse et à le servir avec cœur. Je vous remercie. Muito obrigada.
Dou agora a palavra ao Sr. Diretor da Coordenação Programática do Conselho da Europa, Klaus Neukirch, para uma intervenção.
Your Excellency, President of the Republic António José Seguro, Mr. José Pedro Aguiar Branco, President of the Assembly of the Republic, and Minister of Parliamentary Affairs, Mr. Carlos Abreu Amorim, Mrs. Ines Domingos, State Secretary, for European Affairs, Mr. Antonio Guterres Limones, Vice President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Mrs. Lala Soumya Bouhamidimi, Acting President of the Executive Committee of the North-South Centre of the Council of Europe, dear laureates, excellencies and gentlemen, I'm humbled and it's a great honour to address you today on behalf of the Council of Europe at this award ceremony for the North-South Prize. For more than three decades, this prize has recognized women and men whose work reminds us that human rights are not sustained by principles alone. They endure because individuals, institutions, and societies, often with remarkable determination, defend them in practice. This year's laureates embody that commitment in two profoundly important areas, the protection of journalism and defense of protection of children. In doing so, they remind us that democratic societies are ultimately measured by the ability to protect the vulnerable and safeguard the truth. Mr. Bragi Gudmundsson has devoted his life to strengthening the protection of children against violence and abuse. His pioneering role in developing the Barnahus model transformed the way many countries approach child protection and child-friendly justice. By bringing together judicial, social and medical support services in a safe and coordinated environment, Barnahus places the rights, needs and dignity of the child at the center of institutional response. The Council of Europe has long worked to advance this vision through standards, monitoring mechanisms, and concrete cooperation activities. The Lanzarote Convention, the most comprehensive international treaty dedicated to protecting children against sexual exploitation and sexual abuse, and the guidelines on child-friendly justice have helped to shape more humane and effective responses across Europe and beyond. Today, the Convention is open to countries worldwide and already brings together parties from beyond Europe, illustrating the global relevance of these standards and the importance of international cooperation in protecting children. Mr. Gudmundsson has played a central role in this progress, not only through his contribution to the development of these standards within the Council of Europe, but also through his tireless efforts to translate them into practical systems capable of improving children's lives. The Barnahus model demonstrates how human rights principles can become effective public policy. And it reminds us that democratic institutions are strongest when they're able to protect those who are most vulnerable. We also honor today Mr. Rabi Abu Yamuj, who cannot be with us. We honor him at a time when journalists face growing threats across the world. His reporting from Gaza has demonstrated exceptional courage and professionalism. Through his work, international audiences have been able to witness the human realities of war, displacement, and loss under extraordinarily difficult circumstances. His commitment reminds us why freedom of expression and the safety of journalists remain essential. At the Council of Europe, protecting journalists is not only a principle, it is an area of sustained action. Through the platform for the protection of journalism and safety of journalism, through our Journalist Matter campaign, and through our standards and cooperation activities, the Council of Europe works with governments, media actors, and international partners to strengthen protection for journalists and combat impunity. Because journalists are more than observers. As recognized by the European Court of Human Rights, they are public watchdogs whose work is essential for accountability, pluralism, and informed democratic debate. This comes with a responsibility. And this is even more critical in times of war and crisis when independent and professional reporting by journalists may be one of the few safeguards against disinformation, dehumanization, and silence. Mr. Abu Yamu's work powerfully illustrates why these efforts matter. Ladies and gentlemen, although their work differs greatly in form, today laureates share a common conviction that human dignity must be protected through concrete action, through professional integrity, and through institutions capable of upholding rights and practice. And this is also the mission that guides the Council of Europe. Through conventions, through monitoring missions, through concrete cooperation activities, and through dialogue, our organization seeks to ensure that rights are not theoretical, but effective, that they are upheld, that justice is accessible, that freedom is protected, and that democratic societies remain resilient in the face of violence, fear, and division for the democratic security of our societies. The North-South Center plays a unique role in this effort by fostering cooperation and dialogue beyond borders and by strengthening partnerships rooted in shared values and mutual responsibility. So, allow me also to express our sincere gratitude to the Portuguese authorities for their continued support to the North-South Center and for hosting this important ceremony here in Lisbon again. This year's edition carries particular significance as Portugal marks the 50th anniversary of its accession to the Council of Europe. For five decades, Portugal has made an important contribution to advancing the values of human rights, democracy, and rule of law within our organization and beyond. The long-standing commitment of Portugal to dialogue, multilateral cooperation, and democratic values has also been essential to the work and development of the North-South Center itself. To our laureates, your work inspires us because it demonstrates that principled action can make a real difference, whether by protecting a child, defending the integrity of information, or giving voice to those who risk being forgotten. The Council of Europe is proud to honor your contribution today. Muito obrigado.
Dou agora a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, António Guterres Limone.
Buenos días, Presidente da República da Portugal, D. António José Seguro, Presidente da Assembleia da República, Secretary of State on European Affairs, Excellency, Ambassador, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am from Andalusia, from Sevilla. So every time I came to Portugal, it's the feeling we have when after being away for a while, you open the door of your home. It's the feeling of happiness. Estoy encantado de estar aquí en Lisboa con todos vosotros. But today, I am especially pleased and honored to be with you to represent the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Ms. Petra Bayer, and my colleagues from the 46th Parliament. The close link between the Parliament Assembly and the North-South Center is a long-standing one. It was, in fact, the Parliamentary Assembly which, back in 1984, organized the first ever parliamentary conference on the themes of North-South Europe's role, a conference which took place at this parliament and which began a process culminating in the establishment of the center in Lisbon in 1990. I would like to take this opportunity to the presence of the high authority of your country, the President of the Republica, to express our warmest thanks to Portugal and his constant support to the Center, and for being so active in raising public awareness of global interdependent issues. I am also particularly happy because the two outstanding award winners of this year, Mr. Bragi Gudbranson and Mr. Ramia Bujamus, have not only provided by their action and commitment to the fundamental advance of human rights, but they are in their respective field of activity closely connected to the Parliamentary Assembly priorities of work. I would like to underline here the interdependence between Parliament and civil society. As much as it is true that the objective of building a more equal and just society cannot be realized without the full involvement of civil society, it is equally true that national parliaments are well placed to reach this goal. The Parliamentary Assembly of the Council of Europe has dedicated a lot of attention to the support of journalists in Gaza, calling urgently for an end to the devastating humanitarian crisis in Gaza and the protection of journalists working there. Noting that since October 2023, more than 200 journalists, mostly Palestinians, had been killed and dozens detained. More especially, it acts inter alia for free and safe access to Gaza for the journalists and media workers, so they can continue doing their job there and tell the world what is happening there, and for the evacuation of Palestinian journalists and their families from Gaza, and for the provision of psychological and material support where necessary for their protection. We are now working on a report that will be present in the plenary soon on journalism in the context of the Israel-Gaza conflict. And we have a dedicated general reporter on media freedom and the safety of journalists. That's why I would like to send and praise for his courage to Mr. Rami Abu Jamu. And for today's second award winner, Mr. Bragi Gurubranson, I can confirm that our Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development used the Bernahos model to promote child-friendly justice and children's rights as part of our next raising campaign, 1 in 5, to stop sexual violence against children. We have also dedicated many reports over the years to the issue of children's rights, addressing child abuse, violence against children in institutions, forced marriage, promoting children participation, and recently we are working on the issue of vicarious violence. I can only commend the wonderful work of Mr. Gabranson and express him my admiration for his achievement. Ladies and gentlemen, the innovative and visionary character of the North South Center was based on the idea that the fate of Europe is connected with the idea that nations and people of the world depend on each other in a complex web of economic, social, cultural, and ecological relations, demanding wide-range international cooperation and mutual understanding. 36 years after this creation, the center is more relevant today than ever. I would like to add that a future based in solidarity and equality can only be achieved if we join forces, governments, parliaments, local and regional authorities, experts, NGOs, and civil society representatives coming from countries of the two shores of the Mediterranean. Muito obrigado.
Convido agora a Sua Excelência Presidente da República a fazer a entrega do prémio, dos prémios.
Suas Excelências, o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República procedem à entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2025 a Bragi Gudbranson. Suas Excelências o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República procedem à entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2025 a Hami Abu Jamuz, aqui representado por Sara Grira.
O nosso laureado, Canal 2.
Puis Gaza, depuis cette terre, le banc de regarde mourir en direct, depuis cette prison à ciel ouvert, où on vit un gaz acide. Oui, je dis bien un gaz acide, parce que c'est un génocide, c'est tuer un peuple, mais ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas seulement tuer un peuple, c'est tuer l'histoire, la terre, l'éducation, la santé, l'archéologie, le passé, même l'avenir, et surtout, surtout, c'est tuer l'humanité des Palestiniens. J'aurais sincèrement aimé être parmi vous physiquement, à l'Eshbol, dans cette maison de la démocratie, mais l'occupation a décidé autrement. Sortir de Gaza et revenir est devenu presque impossible. Chaque départ, chaque retour dépend d'autorisations extrêmement limitées accordées par l'armée d'occupation. Sortir de Gaza, c'est devenu un privilège. Mais ce privilège est malheureusement réservé aux mourants, quelques dizaines de blessés par jour obtiennent une autorisation, tandis que plus de 20 000 personnes attendent condamnées à une longue, lente agonie faute de soins. Et rentrer, c'est encore pire. L'occupation nous enferme, nous isole, nous étouffe. Je vous parle depuis la maison de la presse, un établissement que j'ai contribué à créer avec plusieurs collègues journalistes, dont mon ami Bilal Jalama, malheureusement tué par l'armée d'occupation durant cette guerre. Cette maison est pour moi un lieu de mémoire, de travail, de résistance. Être présent avec vous dans la maison de la démocratie aurait eu une portée profondément symbolique. car cet endroit représente la rencontre entre l'histoire et le présent, entre la mémoire des luttes de liberté et le combat d'aujourd'hui pour la dignité humaine. Le Portugal connaît cette valeur. La révolution des œillets a montré au monde entier qu'un peuple pouvait transformer l'histoire par le courage et la volonté démocratique. Aujourd'hui encore, cette mémoire résonne bien au-delà des frontières portugaises. Le grand poète portugais Fernando Pessoa disait « La liberté, c'est la possibilité de s'isoler. À Gaza, même cette liberté nous est volée. Nous sommes entassés, traqués, affamés, mais malgré tout, nous refusons de nous taire. Je voudrais d'abord vous remercier, sincèrement, de m'avoir choisi, de m'accorder ce prix. Votre reconnaissance nous touche profondément. Mais je veux dire clairement dès le début, je ne reçois pas ce prix comme une distinction personnelle. Je reçois ce prix au nom de la Palestine, au nom de Gaza, au nom de tous les journalistes palestiniens. Je le reçois au nom de ceux qui sont encore en vie et continuent de travailler au cœur de ce génocide. Au nom de ceux qui ont été tués par l'armée d'occupation, alors qu'ils exerçaient simplement leur métier. Au nom de ceux qui ont été blessés, amputés, emprisonnés dans les prisons de l'occupation. Au nom de ceux qui sont encore portés disparus et dont les familles ignorent toujours leur sort. Mais ce prix est aussi une reconnaissance pour toutes les victimes de ce génocide, une reconnaissance que leur voix a été entendue, la voix des enfants tués dans les écoles où ils pensaient trouver un refuge, la voix des femmes massacrées par les bombardements israéliens alors qu'ils vivaient dans des camps de fortune, après avoir perdu leur maison, la voix des familles entières ensevelies sur les décombres, la voix de celles et ceux qui sont morts, sans sépulture, sans adieu, et dont les corps restent encore aujourd'hui solidaires sur les ruines et les décombres. La voix de celles et ceux qui ont été tués par l'occupation israélienne, puis laissés dans les rues, dévorés par les animaux. Oui, dévorés par les animaux. Une scène d'une humiliation absolue, où même le droit d'être enterré dignement après la mort est refusé. C'est aussi une reconnaissance de la souffrance quotidienne des Palestiniens, surtout ceux de Gaza. Les familles qui vivent depuis des années se débâchent dans des tentes fragiles, concentrées les unes contre les autres dans des comptes de fortune. Les parents qui passent leur journée à chercher de l'eau, du pain, un peu de sécurité pour leurs enfants. Les enfants qui grandissent entre le bruit des bombardements, la faim et la peur. Et pourtant, derrière chaque chiffre annoncé, il y a une vie humaine. Nous ne sommes pas des chiffres. Nous ne sommes pas des statistiques. Nous sommes des êtres humains. Chaque personne tuée avait un nom, un visage, une famille, des rêves, des ambitions, une histoire. Chaque enfant tué par l'armée d'occupation rêvait de devenir médecin, journaliste, enseignant, artiste, footballeur. Chaque mère voulait simplement protéger ses enfants. Chaque père voulait ouvrir une vie digne à sa famille. L'occupation ne tue pas seulement des Palestiniens, elle tue la Palestine. Le grand poète palestinien Mahmoud Darwish disait « Sur cette terre, il y a ceux qui méritent la vie. » Et c'est exactement cela les Palestiniens devant chaque jour. Le droit de vivre en dignité, en liberté. Ce prix est aussi une réponse à tous ceux qui ont essayé de nier notre existence en tant que journalistes palestiniens. Pendant des années, certains ont parlé de Gaza comme s'il n'y avait pas de journalistes palestiniens, comme si notre parole n'existait pas, comme si seuls les autres pouvaient raconter notre réalité. Aujourd'hui, cette reconnaissance internationale prouve le contraire. Oui, il y a des journalistes palestiniens à Gaza. Oui, ils travaillent. Oui, ils documentent. Oui, leur voix compte. Surtout, et surtout, le monde les écoute. Cette récompense est la preuve que notre travail est vu, suivi et entendu par celles et ceux qui cherchent encore la vérité, au milieu de bruit, de la propagande, de la désinformation. C'est aussi, d'une certaine manière, une victoire pour la Palestine. La victoire des têtes plumes face à un immense arsenal médiatique. Une victoire pour les journalistes souvent seuls, épuisés, un danger permanent, sans protection. Enfin, c'est une machine de destruction qui n'est pas seulement militaire, mais aussi médiatique. Car ce génocide ne se déroule pas seulement sur les bombes, il se joue aussi dans les récits, dans les images, qu'on tente d'effacer, dans les voix qu'on cherche à se faire taire, dans l'humanité même des Palestiniens que certains refusent encore de voir. L'occupation empêche les journalistes étrangers d'entrer à Gaza pour témoigner. Ils veulent commettre leurs crimes sans témoin. Et pourtant, les journalistes palestiniens ont documenté cette guerre sans interruption, sans fatigue, image après image, nom après nom, visage après visage. Et c'est probablement l'un des premiers génocides de l'histoire que le monde entier a pu voir, presque en direct, en temps réel, le monde entier a pu voir avec ses propres yeux les pires massacres. Mais apparemment, il y en a ceux qui n'ont pas les yeux propres. Comme l'écrivait José Saramago, si tu peux regarder, vois. Si tu peux voir, remarque. Le monde a vu, le monde a regardé, mais trop souvent, le monde a fermé les yeux. Pourtant, les images étaient là, les preuves étaient là, les enfants ils étaient là, les journalistes étaient là. Et malgré tout cela, certains ont continué à détourner le regard. Aujourd'hui, je veux rendre hommage à mes collègues journalistes qui ont été tués par l'occupation, à celles et ceux qui ont porté une caméra, un micro, un carnet, jusqu'à leur dernier souffle. Ils n'étaient pas seulement des journalistes, ils étaient des témoins. Ils sont mémoire vivante d'un peuple, qu'on tente trop souvent de réduire au silence. Je veux aussi rendre hommage à celles et ceux qui continuent de travailler, malgré la faim, la peur, le déplacement, le deuil, la destruction de leur maison. Et malgré qu'ils le fait surtout qu'ils puissent être tués, ils savent qu'ils peuvent être tués à n'importe quel moment par l'occupation. Mais malgré ça, ils continuent de travailler. Ces journalistes ne couvrent pas seulement la guerre, ils la vivent. Nous ne racontons pas seulement la souffrance, on la porte dans notre propre chair, dans nos familles, dans nos enfants, dans nos histoires personnelles. À Gaza, le journalisme est devenu un acte de survie, un acte de résistance. Informer, c'est résister à l'effacement. Filmer, c'est protéger la mémoire. Témoigner, c'est défendre la dignité humaine. Et comme il disait Mahmoud Darwish, nous souffrons d'un mal incurable, l'espoir. Oui, c'est justement, malgré tout, nous continuons d'espérer. Nous continuons de croire en justice, en la liberté, en la dignité humaine. Nous continuons surtout de croire qu'un jour prochain, nous pourrons nous rencontrer, vous et nous, madame, messieurs, non pas derrière des frontières fermées, non pas séparés par les bombes, non pas à travers des écrans ou Internet, mais dans une Palestine libre, où les journalistes pourront enfin raconter la vie plutôt que compter les morts. Un jour prochain, mes enfants, Walid et Ramzi, grandiront sans avoir peur des bombes, et ils joueront avec vos enfants sur la jolie place de Gaza. Excellence, avant de conclure, je veux remercier toutes les personnes, amis et collègues. Ils sont nombreux et nombreux, je ne peux pas les citer tous. Ils ont relayé ma voix, ma plume, mes émotions, et m'ont soutenu moralement et financièrement pendant ce génocide. Et surtout, je tiens à remercier Orion 21, que grâce à eux, ma voix a pu être entendue en France, en Europe et dans le monde entier, et surtout le monde francophone en général. Je veux aussi et surtout remercier des milliers de personnes que je ne connais pas personnellement, mais qui n'ont jamais cessé de me soutenir en lisant ce que j'écris, en regardant ce que je filme, en m'envoyant des messages et des lettres de soutien et de solidarité. Je ne les connais pas, mais ils n'arrêtent pas de me soutenir. Et bien sûr, je tiens à remercier ma famille, et tout particulièrement mon épouse Sabah. C'est grâce à elle que j'ai pu continuer à travailler. C'est elle, c'est mon pilier, c'est mon souffle. Et je remercie aussi mes enfants, Walid et Ramzi. Chaque matin, avant de partir travailler, ils me donnent la force et l'espoir à travers la lumière qui brille dans leurs yeux. Même si au fond de moi, chaque matin, je pose la même question, est-ce que je vais les revoir ? Excellence, je vous remercie encore pour ce prix, pour votre solidarité, pour l'intention que vous portez à la Palestine, aux journalistes palestiniens. Que ce prix soit un message clair. Les journalistes palestiniens ne sont pas seuls. Le peuple palestinien n'est pas seul. Gaza n'est pas seul. La Palestine n'est pas seule. Et que ce prix soit aussi un cri. Le Gazacide ne passera pas en silence. Merci. Merci. Merci.
Merci pour vos paroles et bon courage pour la mission. Dou agora a palavra a Bragi Wabrandsson para também poder dirigir umas palavras. Faz favor.
Excellency, President of the Portugal Republic, Mr. Sergio. Excellency, President of the Assembly of the Portuguese Republic, Aguiar Branco. Mr. Lala Boamidi, I'm the acting President of the Executive Committee of the North-South Centre of the Council of Europe. Mr. Klaus Neukirch, Director of Program. Mr. Antonio Gutierrez Limones, Vice President of the Parliamentary Assembly. And Madame Secretary of State for European Affairs, Madame Domenico. And last but not least, Mr. Rami Abiu Jamuz, Fellow Laureate of the North-South Prize. Excellencies, ladies and gentlemen, during my almost 50 years of professional engagement, I could never have imagined that I would one day receive such an honor as the one bestowed upon me here today. I find it difficult to put my thoughts and emotions into words. Perhaps the deep appreciation and heartfelt gratitude best express what I feel at this moment. My thoughts turn with gratitude to the many colleagues, child rights professionals and partners, past and present, with whom I have had the privilege to work over the years. I also feel profound joy when reflecting on the remarkable achievement of the Council of Europe in developing and promoting standards that have strengthened the protection, support, and recovery of child victims and witnesses across and beyond Europe. I would like to use these few moments that I share with you with the story of Barnhouse, the children's house, and how collaboration between local initiatives, international organizations, and committed professionals can produce tangible and lasting results for children affected by abuse, neglect, and violence. Barnhouse did not come into being as a fully developed model of excellence, nor was it the product of the brilliance of any one individual. It began as a simple idea, an impact-first idea, that evolved gradually through dialogue and cooperation with professional parents and, most importantly, children. Four decades ago, while serving as a director of local social services in Iceland, I encountered my first case of suspected child sexual abuse. At the time, Iceland, like many other countries, was largely in denial about the very existence of child sexual abuse. This was before the adoption of the United Nations Convention on the Rights of the Child, and before child rights-based international standards had taken shape. I vividly remember my empathy for the 10-year-old girl at the center of the case, as well as my frustration and helplessness in trying to navigate a system that lacked procedures, guidelines, and appropriate responses. From that experience, I learned several lessons. First, child sexual abuse is not only a child protection case, a health issue, or a criminal justice matter. It is all these simultaneously. Addressing it, therefore, requires the involvement of multiple agencies and professions, child protection services, healthcare providers, the police, prosecution, lawyers, courts, and mental health professionals. Second, I learned that all these institutions dependent upon the child's narrative in order to fulfill the legal and professional obligations. Yet, at the time, there was virtually no training in how to interview children appropriately, combined with the widespread belief that children were unreliable witnesses. This led to children being subjected to repetitive interviews, often in multiple and adverse locations and through inappropriate questioning. The result was poor evidentiary quality of testimonies and too often secondary traumatization of the child. Very few cases resulted in prosecution. And those that did proceed to court, children were often cross-examined face to face with the alleged perpetrator, an experience that could itself been deeply harmful for the child victim. Years later, when I became the Director General of the Government's Agency for Child Protection in Iceland, I had not forgotten that 10-year-old, nor the lessons I had learned. In 1998, the first Barnahus was established in Reykjavik. The term means literally house for the children. The idea was very simple, but transformative, to place the child victim at the center of coordinated and multidisciplinary and child-friendly response under one roof. Barnahus brought together child protection, healthcare, mental health services, and the criminal justice system in a way that reduced the fragmentation and minimized the additional trauma for the child victim. One of its most important innovations was integrating child-friendly forensic interviewing into the judicial process through audiovisual recording. This made it possible to preserve the testimony, the evidence, effectively, while sparing the need for the children to repeat their accounts or to appear in court. Hence, Barnahus sought to ensure that children could access justice without sacrificing their dignity, their well-being, or their recovery. There is no doubt in my mind that the Council of Europe has contributed more than any other international organization to this development. The Council of Europe guidelines on child-friendly justice reflected many of the principles on which Barnahus is based and explicitly recommends child-friendly and multidisciplinary centers for child victims and witnesses. The Lanzarote Convention marked another decisive milestone in advancing child-friendly justice and multidisciplinary response to child sexual abuse across Europe. The work of the Lanzarote Committee has played a pivotal role in promoting Barnahus and similar structures throughout Europe and the Council of Europe activities supporting implementation in particular states has been very significant. These instruments and activities of the Council of Europe have had a direct impact on national legislation and practice. They've also influenced, very importantly, the jurisprudence of the European Court of Human Rights, which has increasingly emphasized children's rights to dignity, protection, and psychological integrity within judicial proceedings. In 2018, I had the honor of being elected to the United Nations Committee on the Rights of the Child. I'm proud to say that the committee's recommendations to the state parties have consistently promoted child-friendly, multidisciplinary, anti-sectoral responses to abuse, neglect, and violence, and increasingly the Barnhurst model itself. Mr. President, before I conclude, I wish to express my admiration for my fellow laureate, Mr. Ramia Abu Yamous, and thank him for bearing witness to the genocide in Gaza, particularly the suffering of children in Gaza. My warmest congratulations and greetings to him and all children of Palestine. Mr. President, ladies and gentlemen, from the bottom of my heart, thank you. Thank you to the Council of Europe for being a platform for the preservation and advancement of values that are essential for the survival, dignity, and flourishing of humanity. Thank you very much.
Vai usar agora a palavra a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Srs. Vice-Presidentes da Assembleia da República, Srs. Representantes dos grupos parlamentares, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Sr. Presidente em exercício do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, Sra. Diretora da Coordenação dos Programas do Conselho da Europa, Sr. Representante do Parlamento do Conselho da Europa, Sras. E Srs. Diplomatas, caros galardoados, minhas senhoras e meus senhores. Começo uma confissão. É com prazer dorido que me pronuncio sobre a entrega do Prémio Sul a Bragi Adam Brownson e Rami Abu Jamous. Este sentimento estranho deriva, de certa forma, da contradição brutal dos tempos que correm. Por um lado, países e líderes políticos apostados na tragédia, a propagar o desprezo pelos direitos humanos, a negar o que pensávamos ter consolidado, uma civilização assente no humanismo. Por outro lado, vozes que se agigantam e estremecem a indiferença. Vozes que nos chamam de volta à essência da nossa condição humana. Vozes que cuidam. Premiar este alerta ou este grito é, sem dúvida, mais do que um prazer. É um dever e, ao mesmo tempo, um agradecimento. Nosso, do que somos, do que nos une, do que nos protege para o sonho. Amanhã vai ser melhor. O mesmo sonho de Walid, filho do jornalista Rami Abu Jamuz, que um dia impere a justiça. O pai, no seu diário, ao mesmo tempo que narra a crueldade a que a sua família e muitas outras, encurraladas em Gaza, estão a ser sujeitas, cria um imaginário protetor para o seu filho de 3 anos. Leio um excerto do seu diário de bordo de Gaza. Ultimamente, e estou a citar, drones e helicópteros têm sobrevoado a nossa zona. Vemo-los claramente do 9º andar do nosso prédio no centro da cidade de Gaza, um dos poucos edifícios que ainda está em pé. Enquanto conversávamos, um míssil foi lançado de um dos helicópteros, com um assobio. Vimos ser destruída parte de um prédio a algumas centenas de metros do nosso. É isso que Walid chama, no seu francês infantil, de tartifícios. Desde o início da guerra, eu fiz-lhe acreditar que mísseis e bombas eram apenas fogo de artifício. Mas ao aproximar-se dos 4 anos, ele começa a entender que esse fogo de artifício pode ser perigoso e que os helicópteros não estão lá para lançar ajuda humanitária. Por isso, ele quis chamar a polícia. Aqueles helicópteros não estavam a usar o fogo de artifício de forma correta. Era para destruir casas. Walid está aos poucos a sair do mundo imaginário que criei para ele, para poupá-lo da realidade mortal que estamos vivendo. A realidade mortal de que fala Rami Abu Jamuz, e parei a citação, julgo poder sintetizar-se em modo de vida, fugir das bombas. Objetivo de vida, sobreviver com a família. Estilo de vida, cada dia é um sobressalto. Emoção de vida, desespero. Espírito de vida, injustiça. Testemunho de vida, mortes. Partilha de vida, ser ouvido, gritar à consciência da humanidade. Ao contrário de alguns que no conforto veem as imagens da guerra e já não as sentem porque a banalização da violência e o desencanto se transformaram em amargura e esta, por sua vez, escondeu-se atrás da couraça da indiferença. No entanto, Rami Abu Jamuz e muitos camaradas de profissão não baixam a voz. Como jornalistas, procuram relatar uma realidade distorcida pelas armas e pela propaganda. A notícia da barbárie, da tragédia humana, o relato que nos devolve um incómodo e necessariamente inquieta a nossa humanidade. Os jornalistas são também alvos dessa barbárie. Há muitos conflitos que espalham a violência no planeta, mas em Gaza e no Líbano em particular. Segundo o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, no ano passado, dos 129 jornalistas que perderam a vida em todo o mundo enquanto exerciam o seu trabalho, quase metade foram mortos em Gaza. Segundo a mesma organização, e cito, as Forças de Defesa de Israel foi a entidade governamental que matou mais jornalistas desde que o Comitê começou a documentar os casos em 1992. Já este ano, 16 dos 27 jornalistas mortos foram vítimas de ataques, segundo a organização não-governamental Campanha Emblema de Imprensa. A maioria das mortes ocorreu no Médio Oriente, sobretudo no Líbano e em Gaza. O empoderamento da violência por parte de países que se transformam em Estados bélicos, o apoio dado por superpotências que recorrem a procedimentos iguais de violação dos direitos humanos, tudo isto esmaga a esperança de uma vida justa e em paz. E mesmo a assinatura de um tratado de paz não significa necessariamente o fim da guerra. Os traumas continuam, em particular nas crianças. Num decorrer de um conflito, em particular nas crianças mais frágeis, é desvalorizada a sua condição face a outras prioridades. É uma das facetas esquecidas da guerra e da violência. A Ucrânia é um exemplo próximo, mas suspeito de que a devastação psicológica sentida por estas crianças é ainda mais grave em conflitos como o Sudão, onde a desproteção das estruturas do Estado é quase total. Por isso, saber cuidar destes e de outros tipos de violência a que as crianças estão sujeitas é atenuar no futuro a justiça que deve ser feita hoje. Este é o saber de outro premiado, Bragi Gundbrandsen. O nome difícil de pronunciar e que eu treinei tantas vezes, mas a sua vocação e o seu saber são fáceis de entender e de admirar. Como reconhece o júri do Prémio Norte-Sul, as suas contribuições, e cito, reforçaram respostas judiciais multidisciplinares e adaptadas às crianças face à violência e aos abusos sexuais, ao mesmo tempo ajudando a moldar as normas internacionais da proteção civil através do seu trabalho com o Conselho da Europa e as Nações Unidas. O facto de Bragi Gudbrandsen liderar ou pertencer a várias organizações internacionais dedicadas aos direitos e à proteção da criança é a prova do reconhecimento do seu trabalho. Aposta na multidisciplinaridade e o modelo que desenhou a Barnhouse, em português, a designação será Casa da Criança, para dar resposta a crianças que testemunharam ou são vítimas de todos os tipos de violência, inspirou cerca de 20 de países. Bragi Gudbrandsen é também autor de vários estudos e de um livro que igualmente exigirá de nós uma especial atenção, em particular para o sistema judicial e para as autoridades de segurança social ao advogar que, e cito, as crianças devem crescer no seio das suas famílias. Em momentos de crise ou dificuldade, as famílias devem receber apoio das autoridades públicas para ajudá-las a resolver os seus problemas, adaptando cada situação específica e de que o acolhimento deve permanecer como uma exceção, uma solução temporária, o mais breve possível. Fim de citação. Termino com mais duas referências. A primeira, à Assembleia da República, para acolher a cerimónia de entrega dos prémios Norte-Sul. É já uma tradição que seguramente é fonte de orgulho para os portugueses, para todos os senhores deputados e em especial para o senhor Presidente da Assembleia da República. Outra referência é ao Conselho da Europa e ao Centro Norte-Sul, ao importante papel que desempenham na promoção dos valores democráticos e dos direitos humanos. O envolvimento direto de quase meia centena de países, as iniciativas já realizadas e, em particular, convenções internacionais, são um testemunho do importante trabalho que desenvolve. Nos dias de hoje, mais do que um testemunho, este trabalho deve ser uma força motriz capaz de estancar a deriva autocrática de que se faz sentir, mesmo em regimes que se dizem democráticos. E é por isso que a atribuição deste prémio tem um duplo sentido e que me permite regressar ao início da minha intervenção. Distinguir as vozes que se agigantam e estremecem a indiferença mundial. As vozes que nos recordam a nossa condição humana. As vozes que cuidam dos mais frágeis e se insurgem contra a violência. Distinguir estas vozes é premiar quem o faz. É premiar o sujeito, a ação e também o verbo amar. Aos dois premiados, os meus sinceros parabéns. E o voto que nos voltemos a encontrar cumprindo o sonho. Amanhã vai ser melhor. Muito obrigado.
Do Sua Excelência Presidente da República, declaro encerrada esta cerimónia.
Senhores convidados, agradecemos que permaneçam nos vossos lugares até à saída do Sua Excelência o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República da Sala do Senado.